Aleluia. Amém, meus irmãos? Irmãos, só quero dar um recado. No próximo sábado, nós como liderança, anfitriões, líderes em treinamento, anjos da guarda também, né? Quem tem essas funções na igreja, nós estaremos lá na Vila das Belezas, na igreja Vila das Belezas, fazendo uma capacitação lá. Então, se você participa de alguma célula no sábado, a sua célula provavelmente vai ser adiantada para sexta ou quinta-feira. Amém? Por conta disso. Então, porque nós estaremos como liderança, todos nós estaremos lá. Amém? Então, não haverá célula aqui no sábado. Nós estaremos lá como igreja. E, caso você não seja ainda líder, anjo da guarda, e você queira ir, queira experimentar de essa capacitação, você me procura, que não foi liberado para você, mas eu vou tentar com o meu pastor. Quantos estão me entendendo? Você fala assim: pastor, eu não estou nessa função, mas eu quero estar, eu gostaria de estar, eu vou tentar ver com o meu pastor, mas aí você me procura diretamente, tá bom? Pode ser assim? Nossa, amém, aleluia. Nossa, os irmãos estão bem? Está tudo bem? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graça, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada nos faltará. E hoje não nos faltará, Senhor, a revelação da tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, falando e ouvindo da tua palavra. Manifesta a tua vontade entre nós, libera da tua graça e do teu favor, Senhor, através da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra. Senhor, dai-me revelação para que eu possa experimentar o melhor do Senhor. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, quando não tinha me convertido, não havia me convertido, desculpa, eu fui apresentado às coisas espirituais, né? Meu pai, minha mãe, eu já falei para vocês, eram macumbeiros, né? Me levavam em tudo que é terreiro de macumba, e eu fui criado assim, e eu achava que aquilo era normal, mas na verdade aquilo não era normal, aquilo não era o querer de Deus. Eu fui colocado numa igreja católica, e na igreja católica eu tive uma educação assim religiosa com relação aos santos, a Maria, mas não falava de Jesus, né? E não me explicavam direito o que era. Jesus só sabia que era o menino Jesus, nunca falava que era Jesus Cristo que morreu na cruz, morreu por mim, levou todos os meus pecados, enfim, não falava disso. Falava só, havia lá Jesus no presépio. Então a minha forma de olhar para Cristo não era adequada, e a minha forma de olhar para o mundo espiritual também não era adequada, não era correta. E qual que é o problema disso? Que quando você tem a visão errada de algo, você com certeza vai errar nesse algo. Quantos estão me acompanhando? E uma coisa que precisa ficar clara na sua vida e na minha vida é que eu e você estamos em uma guerra, em uma guerra espiritual. Quando você não conhece o Senhor, você vê as coisas acontecendo na sua vida, algo ruim acontecendo ou algo bom, você acha que aquilo é normal, que aquilo, Deus não tem nada a ver com aquilo, que o diabo não tem nada a ver com aquilo, que a sua alma, que é o mundo, não tem nada a ver com aquilo. Mas isso é um grande engano. A palavra do Senhor de Deus disse que nós temos três inimigos. Fala assim: três inimigos. A carne, a minha carne, a sua carne, o diabo e o mundo. Então, quando você entende que você está numa guerra, você precisa entender que certas coisas acontecem na minha vida e na sua vida, porque tem alguém resistindo a você. Tem alguém, por exemplo, eu, na minha vida, quando eu não tinha ido lá pedir perdão para o meu pai, não tinha ido lá resolver, quem estava me resistindo era Deus. Porque Deus queria que eu fosse lá e pedisse perdão para o meu pai. Meu pai tinha errado comigo, mas a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, que para quem tem mais luz cede. E eu passei 2 anos desempregado, não indo lá pedindo perdão para o meu pai. Mas o que Deus queria de mim era uma atitude, quantos estão me entendendo? E por conta dessa atitude, quando eu tomei essa atitude de ir lá e pedir perdão para o meu pai, na segunda-feira, na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Porque o desejo de Deus, ou seja, era um problema espiritual. Mas espera aí, quem é que estava me resistindo? Era o diabo? Não. Era Deus, o próprio Deus estava me resistindo. Porque Deus queria que acontecesse algo, que eu resolvesse algo na minha vida. E que eu praticasse aquilo, e que aquilo fosse um estilo de vida. Porque Jesus diz para eu e você perdoarmos os nossos inimigos, perdoarmos os nossos irmãos quantas vezes? Por dia. Por dia. 490 vezes por dia. Ele quer que você fique contando? Não, essa aqui é 480, hein? Na 491 eu sento o couro em você, assim? Não. Ele quer que você tenha um estilo de perdão. Quantos estão me entendendo? O estilo de amar, de devolver o mal, o mal com o bem, é esse estilo de vida. Mas você precisa entender que você está numa guerra, que as coisas que acontecem na sua vida têm a ver com uma batalha. E o problema é você achar que você está vivendo nesse mundo e não está acontecendo nada. Não, querido, está acontecendo uma guerra espiritual. E qual que é o grande problema? É você entender, você achar que você não tem que participar dessa guerra. Que você tem que ficar que nem aquele jogador que fica encostado no banco, sentado no banco, esperando a hora de alguém chamar. Ah não, quem joga só são os que estão lá jogando, que são os titulares, eu estou aqui no banco. Não, querido. O diabo, a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos o quê? Vida e vida abundante. Mas enquanto Jesus estava aqui, ele teve que resistir ao diabo ou não teve? Teve. Se Jesus teve que resistir ao diabo, imagina você e eu. E a grande questão é a revelação que você tem disso. E o que você faz no seu dia a dia para resolver isso. Porque se você só ficar olhando... Se você só fica, é como num filme. Você já percebeu que a nossa vida assim, como nós somos condicionados a ficar recebendo algo? Seja no celular. Presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Eu sei que a concorrência é grande. São muito lindos as crianças. Mas você fica ali, você chega, você para na sua casa. Presta atenção. Você vai lá na sua casa, o que que acontece na sua casa? Você vai lá, tem uma TV, você senta para assistir, você está recebendo. Você pega o seu celular, daqui a pouco você está assistindo, você está recebendo. Você vem aqui na igreja, até aqui na igreja, você está recebendo, verdade ou não? Você está olhando um telão, para quê? O telão é para te ensinar, não é para você, depois que você aprende, é para você fechar o olho. Não é para você ficar olhando, é para você experimentar lá na sua casa, né? Tem que ficar lá olhando olhando a letra. Não, é para você aprender a letra e você começar a cantar. Aqui é só para ensinar, para se você não souber a música, você... mas depois você não precisa mais. Mas você precisa subir um nível. Então a grande questão na minha vida e na sua vida é que o tempo todo nós estamos sendo bombardeados. Meu filho, esses dias, olha só o que meu filho falou. Eu fiquei impressionado com a revelação que ele teve. Ele falou: pai, estão pegando todos os super-heróis que a gente gosta, que são masculinos, e estão trocando por com super heroínas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Estão trocando, estão exaltando as heroínas e estão esquecendo dos heróis. Os irmãos entenderam o que ele falou, não? Essa questão de gênero e tudo mais. Eu fiquei parado assim, olhando, falei, é verdade, filho. Eu entendi. Então a questão toda é, eu e você, nós somos bombardeados o tempo todo. Nós recebemos informação o tempo todo. Mas a grande questão é, o que essa informação vai fazer comigo? Que atitude que eu vou tomar depois? Vai ser uma atitude de ficar olhando, assistindo, ou eu vou levantar da cadeira e fazer alguma coisa? Quantos estão me acompanhando? Sabe, essa guerra é uma batalha que acontece. Esses dardos inflamados que nós recebemos vêm aonde? Na nossa mente. Então eu, por exemplo, fui ensinado. Eu fui ensinado a resolver as coisas espiritualmente de uma forma. Aí quando apareceu um problema, o que, que eu fiz? Eu falei, vou procurar uma mãe de santo. Porque era a forma como meu pai e minha mãe faziam. Iam no local lá. Eu falei, então vamos resolver dessa forma. Porque eu fui ensinado desse jeito. Como vocês estão me entendendo? Só que eu ensino meu filho que quando ele tem um problema, para ele dobrar o joelho e orar, buscar o Senhor, declarar, ir lá e confessar a palavra. Eu estou ensinando ele, falando, filho, você tem que fazer isso. Você está me acompanhando? Então quando apareceu um problema, eu fui. Só que não era a forma de resolver, porque eu fui o quê? Condicionado, eu fui instruído. Eu e você, nós somos instruídos, nós tivemos uma educação. Talvez a sua educação para com as coisas espirituais só foi uma coisa de, eu vou, que a igreja talvez é só um local para ir, talvez ou não, mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você esteja junto com os irmãos, congregando com os irmãos. Quão bom e agradável é estar junto com os meus irmãos, louvando com os meus irmãos, diz a palavra. Tudo é uma questão de como você enxerga as coisas, daquilo que você valoriza ou não. O diabo quer que você tem a mente dele, e Deus, o Espírito Santo que está aqui dentro, está sempre te levando para que você tenha a mente de Deus, que você tenha os mesmos pensamentos de Deus, que são mais elevados. Amém, irmãos? A grande questão é, no seu dia a dia, quem está prevalecendo? Quem está dominando? Que mentalidade que está te conduzindo? A mentalidade do mundo? As setas que Satanás lançou na sua mente? Ou está prevalecendo a mente do Senhor? A forma de resolver do Senhor? A sabedoria de Deus? Isso vai definir toda a sua vida. As decisões que você toma na sua vida são calcadas por quê? Na palavra de Deus? Ou na sua alma, nos seus sentimentos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Isso vai impactar, porque você é uma soma das suas decisões. Você vai decidir com quem você vai casar, com base em o quê? Com base na palavra de Deus. Qual vai ser a jovem, qual vai ser a mulher que você vai casar, qual vai ser o homem que você vai casar? Vai ser baseado o quê? Na beleza? É baseado se a pessoa tem condições financeiras? Ou vai ser baseado se é um homem ou uma mulher de Deus? Seus irmãos estão me acompanhando? Isso vai impactar a sua vida. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Por que isso? Porque você, a escolha que você tomar, isso para emprego, isso para qualquer coisa. Vou fazer um investimento. Eu vou ouvir os especialistas ou eu vou dobrar o meu joelho e perguntar para o Senhor onde Ele quer que eu ponha o meu dinheiro? Se você for um mordomo fiel, você vai falar assim, Senhor, o dinheiro não é meu, é seu, eu só tomo conta. E eu experimento dele aqui. Aonde o Senhor quer que eu ponha o dinheiro? Isso é o que Deus quer que você faça. O que, que o mundo quer que você faça? Que você não ouça de Deus, você não busque o Senhor. Os irmãos estão entendendo ou não? Essa é a mentalidade do inferno. Por quê? O diabo, quando esteve lá, ele quis ser maior que Deus, ele quis ser Deus. Jesus não, sendo Deus, se esvaziou de todos os poderes para vir viver aqui como eu e você, sem poder nenhum. Depois que ele foi batizado, depois que ele recebeu o Espírito Santo, que começou o ministério dele. E ele ia buscar o Senhor para quê? Para saber qual era a vontade, para se encher do Espírito, para quê? Para prevalecer aonde quer que ele fosse. E ele deseja que nós sigamos ele do mesmo jeito, da mesma forma. O Senhor deseja que eu e você tenhamos o pensamento sobrenatural e não o pensamento natural. Mas para eu ter o pensamento sobrenatural, eu preciso pensar de forma sobrenatural todos os dias. Porque nós somos bombardeados todos os dias com o quê? Com pensamentos naturais, para te induzir a fazer coisas naturais, porque aí você não vai andar no sobrenatural. Os irmãos estão me acompanhando a linha de raciocínio? Porque se você tomar uma atitude natural, você não vai estar tomando a atitude que Deus quer que você tome. Então uma atitude natural é que você não perdoa. O mundo perdoa aí, não? Não. O diabo quer que você perdoe? Ou que você vá lá e peça perdão se você errar? O diabo quer isso, não? Não. O diabo quer que você não seja humilde, que você seja soberbo. Eu erro e daí? O dinheiro é meu e daí? Não vou dar, não. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu não faço o que Deus quer. É assim. Esse é o pensamento do mundo aí. Mas o pensamento do Filho de Deus, não. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu já dizimei, o Senhor quer que eu oferte quanto? Porque o dinheiro não é meu, é seu. O Senhor que me deu. Se não fosse o Senhor, eu não teria perna, não teria braço, não teria inteligência. Foi o Senhor que me deu o emprego, o Senhor que me deu esse trabalho, o Senhor que me deu essa empresa. O que o Senhor quer que eu faça com ela? Quantos estão me acompanhando? Então é a forma de pensar, mas o mundo quer que você pense como eles pensam. O diabo quer que você pense como o diabo pensa, que você tenha o mesmo coração do diabo, que é o quê? O coração rebelde. Em vez de submeter às autoridades, não, vai lá e vai contra a autoridade. Todo mundo que é autoridade na sua vida, você vai contra. Não respeita, só responde, está do contra. Fala para o seu irmão assim: lá no céu não tem piquete. O último sindicalista foi mandado embora. Sindicalista que eu falo, aquele que não é, tem bons sindicalistas por aí. Mas vocês entenderam o que eu falei. Aquele que é do contra em tudo, não quer trabalhar, não quer fazer nada, esse aí Deus mandou embora. Mandou um terço junto, que pensava do mesmo jeito, porque lá no céu não tem isso. Quantos estão me acompanhando? Lá no céu pensa de um jeito só, de uma forma só, a mesma forma de Deus. Aqui pensa do mesmo jeito. E eu e você estamos sendo preparados para o quê? Para vivermos aonde? No céu. Aqui é uma expressão do que é, que nós temos que viver juntos, que nós temos que viver em unidade, assim como é lá no céu. Imagina só, tem um irmão aqui que todos os irmãos são ruins para ele. O líder é ruim para ele, o pastor é ruim para ele. Eu não sei porque eu ainda estou nessa igreja. Aí ele está procurando uma igreja perfeita. O dia que ele encontrar, fala assim: me fala onde é, porque eu não conheço. Não existe. Não existe igreja perfeita. Igreja é feita por homens. Homens vão errar. Os irmãos me entenderam? Então o diabo quer te levar sempre a você pensar como ele, para você não experimentar daquilo que Deus tem para você. Porque eu e você só vamos experimentar do que Deus tem para nós quando nós pensarmos da mesma forma que Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os irmãos perceberam que o pastor deu uma emagrecida? Aleluia. Estou comendo até chuchu, vê se pode. Não, glória a Deus, nada. Para com isso. Eu quero é só comer bife ancho. Nada de chuchu. Não, nem pensar. Vinagrete. Mas para eu emagrecer, o que eu tive que fazer? Eu fiquei lá na minha casa fazendo Senhor, eu preciso emagrecer, Senhor. Eu fiquei fazendo isso, não? Não, tomei vergonha na cara, fechei a boca e fui fazer exercício. Simples assim. Eu quero ficar forte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estirar o meu músculo, eu tenho que pegar, fazer força e ter uma alimentação complementar. Para quê? Para ganhar músculo. E aí eu vou conseguir. Para você trabalhar, o que você tem que fazer? Acordar de manhã, fazer o quê? Ir para o trabalho. E trabalhar. Então, da mesma forma no mundo espiritual, eu preciso entender que eu estou numa guerra. Fala assim: eu estou numa guerra. E eu quero te explicar aqui, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, milícia significa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então a palavra diz que existem, primeiro, fortalezas mentais. Repita comigo: fortalezas mentais. O que são fortalezas mentais? São pensamentos arraigados, ideologias bem fortes, que foram colocadas na sua mente. Segundo, sofismas. O que é um sofisma? É um pensamento que parece verdade, mas não é. Tem aparência de verdade. Quem lembra daquela propaganda do Denorex? Levanta sua mão que eu quero saber a sua idade. Olha lá. Só os mais... Olha lá, só cabeça branca. Não, não temos cabeça preta. Só quem já passou. Os outros não levantaram porque queriam passar vergonha. Verdade ou não? Né? Então é isso aí. Lembra do Denorex? Como é que era a propaganda do Denorex? Parece, mas não é, não é? É isso aí. Sofisma é isso. Você lembra? Denorex. Parece verdade, mas não é verdade. Terceira coisa. Altivez contra o conhecimento de Deus. O que é isso? Achar que sabe mais que Deus. Orgulho. Arrogância. Quarta coisa, pensamentos desobedientes a Cristo, ou seja, pensamentos contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus na nossa vida. Então você percebe que no mundo tem um monte de coisa que é contrária à palavra de Deus. Filmes, ideologias, partidos que são contra a palavra de Deus, são contra aquilo que Deus pensa. Qual que é o problema disso? É eles existirem? Não, é você acreditar. É você achar que você tem que pensar igual. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Coisas que parecem muito bonitas, mas na verdade não são. Coisas que parecem verdade, mas na verdade não são. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir elas. E como é que eu destruo elas? Fala assim: com o poder de Deus. Sabe, você só vai ser vencedor se você usar o poder de Deus para resolver isso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Como é que nós vamos vencer isso? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança. Desculpa. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, sinto da verdade. A verdade, o que é a palavra? Quando eu carrego, quando conheço a palavra de Deus, A couraça da justiça, ou seja, existe um couro, existe uma proteção no peito, que é o que é a justiça de Deus. Quando eu creio que Deus é justo, quando eu creio que Deus é poderoso, é protetor. As sandálias, levar o evangelho que traz a paz, como está lá em Isaías 52. O escudo da fé, somente a fé em Deus pode apagar os dardos que recebemos todos os dias. O capacete da salvação, certeza de que é salvo e amado por Deus. A espada do Espírito, confessar a palavra de Deus. Então, Paulo está falando aqui que existem as armas nossas, que nós vamos vencer esses sofismas, esses ataques. Porque presta atenção, você recebe um dardo inflamado, uma ideologia, um pensamento, e se isso não sair da sua mente, o que, que vai começar a acontecer? Vai começar a se fixar, e daqui a pouco, por conta dessa sua atitude, dessa sua mentalidade, começa, você vai ter um comportamento. Fala assim: comportamento. Esse comportamento vai gerar uma atitude, e essa atitude vai te levar a você tomar decisões que não são do Senhor. Quantos estão me entendendo? Vocês me ouviram aqui falar sobre os mitos sobre, que são mitos o quê? Que é mentira, que não é verdade, dá a impressão que é verdade, parece sofisma. Ah, eu só vou dar quando eu tiver. Isso é um mito, é uma mentira, não é verdade isso. Porque você tem alguma coisa, verdade ou não? Então o diabo, então, mas se isso está arraigado na sua mente, você vai ter um comportamento e você não vai dar. Você ama o Senhor, mas você não entendeu ainda que tem um pensamento ainda que está parando você, que está impedindo você de avançar, de crescer espiritualmente. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar e falar assim: não, peraí, eu tenho que ler a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz sobre isso? O que, que ela fala sobre dízimo e oferta? E aí eu vou começar a me encher com aquilo para tirar essa mentalidade, essa coisa errada, e começar a colocar a verdade. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é católica, no caso, por exemplo, ela fica lá adorando o santo. Mas o que são os santos? Os santos são aqueles que adoravam a Jesus, que se entregaram para Jesus. Quem é Maria? Maria, mãe de Deus, mulher santa, separada. Só que qual foi a maior coisa que Maria fez? Na hora que apareceu o anjo: eu quero fazer a vontade de Deus. Só que não é para ela ser adorada, ela quer que adore quem? O filho dela, que veio do ventre dela. Quantos estão me entendendo? É uma mulher santa, mas a pessoa tem um sofisma, que ela acha que ela tem que adorar quem? A mãe e não o filho. Quantos estão me entendendo? Estão me entendendo ou não? Então ela está sendo enganada. E eu e você temos o que ter o quê? Nós temos que ter sabedoria para explicar isso para essas pessoas, porque elas estão adorando, verdade ou não? E não vai ser dando porrada, né? Vai ser através do poder de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tendo sabedoria para levar o evangelho para essas pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Então aquilo vai impedir ela. Vai impedir ela alguma coisa? Claro que vai. Ela está tendo fé, mas ela está tendo fé na mãe, não no filho. Foi o filho que morreu na cruz, foi o filho que verteu o sangue. Esses santos que você vê na Bíblia, São Jorge e tudo mais, são homens e mulheres que morreram por causa de Cristo. Eles eram apaixonados pelo Senhor, assim como você, que você pode morrer pelo evangelho. Como estão me acompanhando? Mas eles só foram pessoas como eu e você, que eram apaixonadas pelo Senhor. Morreu aí. Mas existe o que? Um sou? E isso gera o que? Gera uma mentalidade, gera comportamento. E aí você vê gente lá indo até Aparecida de joelho ou a pé, fazendo não sei o que. Mas não estou condenando, é que a pessoa ela não teve o que? Revelação ainda. Os irmãos estão me acompanhando? E assim em todas as áreas, em todas as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi criada, por exemplo, ela foi espancada pelo pai, pela mãe. Ela vai ter duas alternativas. Pode ver, ou ela vai ser uma pessoa que vai espancar também, ou ela vai ser aquela pessoa que não vai querer disciplinar o filho de forma alguma. Verdade ou não? Mas a Bíblia diz para fazer o quê? Para disciplinar o filho. E disciplina nem sempre é na vara. Às vezes sim, quando necessário. Eu, por exemplo, eu tinha que receber vara. Mas meu pai e minha mãe, por exemplo, eles não me deram vara porque estava escrito na Bíblia. É porque eles foram ensinados assim. Mas está na Bíblia receber vara? Está na Bíblia. E graças a Deus por cada varada que eu tomei. Mas meu pai e minha mãe, macumbeiro, falaram assim: não, Não resolve, esse menino não para, tem que tomar chibatada. Meu, no caso do meu pai, era a mão dele, que era pior que qualquer cinto, vara, qualquer coisa. Ele mexia, ele era metalúrgico, ele mexia com metal o tempo todo, a mão dele era uma tábua, um ferro mesmo. Entendeu? Então assim, mas aquilo era, em casa não tinha como. Minha mãe, se ela morasse na Austrália, ela ia ser caçadora de canguru. Todo chinelo, tamanco vinha na minha cabeça, ela não errava. Era teleguiado o negócio. Mas assim, dessa forma, ou seja, meu pai e minha mãe, apesar de não ter, mas eles tinham algo com eles. O Marcelo precisa ser disciplinado, porque eles foram educados assim. Percebe isso? Porque é na mentalidade vai gerar um comportamento. A grande questão é, na minha vida e na sua vida, o que que tem que está dentro do evangelho e o que está fora do evangelho? Que eu vivo todo dia, que eu faço todo dia. Os irmãos entendem isso? Porque, por exemplo, se tem algo que está fora do evangelho, você tem que resolver isso, porque isso vai impedir você de crescer, de avançar. Isso vai atrapalhar a sua vida, que você não tem idade disso. Lembra? Eu estava contando para você, eu estava sendo resistido, não era pelo diabo não, era por Deus. Por quê? Porque eu tinha que perdoar. Deus queria que eu perdoasse. Filho, está na hora de você aprender a perdoar. Enquanto você não aprender a perdoar, você vai ficar aí, ó, a míngua, vou deixar você. Não vai faltar comida, você não vai morrer de fome, nem nada, mas você vai viver ali no desertinho. Quem estava resistindo? Aquele povo que ficou 40 anos no deserto, quem estava resistindo ele? O diabo ou Deus? Quem? Deus. Deus resistiu àquele povo. Falou, esse povo aqui não dá para entrar em Canaã, precisa mudar a mentalidade deles, para eles poderem experimentar lá em Canaã. Para eles serem submissos, para eles serem obedientes, para que eles possam experimentar do que tem. Morreu o povo, irmãos? Deus matou de uma vez como ele queria? Não. Mas morreu. Morreu todo mundo. Nem Moisés entrou. Josué que entrou. Percebe então? A minha vida e a sua vida, todo dia, é o que? É uma transformação. Fala assim, transformação. Por isso que como é que nós trabalhamos aqui na videira? Você está ouvindo essa palavra aqui agora. Essa palavra, você tem que pegar essa palavra e falar assim, na minha vida, o que que tem a ver na minha vida que precisa ser transformado na minha vida? E aí quando você for para a célula, não é para você falar da palavra, como a palavra é boa, nada. É o que essa palavra que você ouviu hoje mexeu com você. Porque o desejo de Deus é que você se pareça com Cristo. E se não tiver isso, a palavra não vai haver transformação. Então quando eu ouço uma palavra, o que que eu faço? Eu chego e começo a meditar na palavra, que é o que a Bíblia diz, ruminar a palavra. Eu falo, peraí, o pastor falou isso aqui, o que que isso aqui tem na minha vida? O que que eu tenho que resolver disso aqui que eu ouvi aqui agora? É perdoar alguém? É ser generoso? É ter amor pelas vidas? É levantar da cadeira e fazer alguma coisa? O que essa palavra mexeu comigo? Me confrontou? Os irmãos estão me acompanhando? Porque a palavra é para confrontar. Confrontar em amor, mas confrontar. Para falar assim, peraí, eu estou sendo gracioso com o meu irmão? Eu estou olhando para o meu irmão com os olhos de graça? Essa palavra tem a ver com isso? Essa palavra que eu estou pregando hoje, para que que é? É para confrontar você. Para quê? Para você ser um guerreiro. E um guerreiro vitorioso. Então, você tem pensamentos, você tem... Por que que a gente tem que se vestir embraçando o escudo da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Eu não estou tendo fé, então eu preciso buscar essa fé. Aonde eu vou buscar? Daqui a pouco eu vou falar. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a palavra de Deus e ler a palavra, porque se eu não ler a palavra, eu não vou conhecer. Ah, mas eu não tenho vontade, é exatamente isso, o seu corpo, a Bíblia diz, milita contra o Espírito, o seu corpo nunca vai querer que você dobre o joelho para orar, o seu corpo nunca vai querer que você pegue a Bíblia. Você pode ver, na hora que você pega a Bíblia, o que acontece? Sono. Aí você tem duas alternativas, ou você lê de pé, ou fica com café do lado tomando, água gelada, sei lá, põe um espinho, prego, fala assim, põe prego, irmão. Por exemplo, você percebeu que as nossas cadeiras, tem uns preguinhos de vez em quando? Percebe ou não? Eu já pensei em tirar, mas sabia que eu estava meditando nesses dias? Eu falei, isso mantém você acordado. Mas a palavra é que nem uma espada, ela é longa e chata. Você vai dormir, aí você não dorme porque tem um prego, te incomoda. O Jonas sempre fala para mim, pastor, vamos trocar essas cadeiras. Eu falei, é 300 pau cada uma, tá afim? Se todo mundo tiver afim, desculpa. Mas aí corre o risco de dormir. Eu tô querendo colocar mais preguinho, taxinha. Você ficar lá incomodado assim. Não, mas aí você não vai prestar atenção também. Mas percebe? Então tem coisas na nossa vida que eu preciso chegar e falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu estou numa guerra, o diabo não quer que eu cresça em Deus, que eu não avance, que eu não seja um homem usado por Deus. Então você percebe que Paulo está falando aqui que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não são contra as pessoas, são contra os espíritos malignos, ou seja, existe uma opressão, o tempo todo Satanás querendo o mundo te odiando, te fazendo, né, o Satanás querendo a tua morte, a destruição da sua família. E a grande questão é eu, Marcelo, como é que eu fico nisso? Eu vou ficar sentado olhando, ou eu vou me levantar e falar, aqui chega? Essa é a questão. E olha só que interessante, que Paulo fala aqui. Paulo usou esses dois textos que eu li para você. Em 2 Coríntios capítulo 10, 6, ele diz assim, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Em Efésios 6, 18, ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Aí ele fala, por que que ele orou por tudo isso? Capacete, tal, tal, tal. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, duas coisas. Paulo estava orando e sabia que Satanás estava trabalhando. Satanás não quer que você se submeta a Deus e que você não faça a obra. Percebe? Satanás faz todo o trabalho para quê? Para você, lança os dardos, lança os problemas, começa a vir situações, para quê? Para que você não se preocupe com as coisas de Deus. Para que você fique preocupado com o quê? Somente com as suas coisas, somente com o seu mundinho, com os seus problemas. Mas se você for um guerreiro esperto, o que você vai fazer? Mas se você for um guerreiro esperto, o que você vai fazer? Espera aí. Isso aqui tudo é para me impedir de falar de Deus. De falar o quanto Deus é bom. Para que eu fique preocupado somente com as minhas coisas, aluguel, salário, essas coisas. Só no natural. Para que você não ande aonde? No sobrenatural. Então uma coisa era submissão, se submeter à vontade de Deus, para que você tome decisões que não dependam de Deus, e sim dependam do que você acha, do que a Globo News acha, do que o mundo acha. É, sabe que aqui, meio ogro. Calma que eu não vou jogar em você não. Pronto. Vai melhorar. Ora aí, irmão. Então, o que acontece, eu e você? Somos bombardeados todo dia, setas malignas. Você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai chegar lá todo dia. Pensa que é só você? Fala assim pro seu irmão, não, fala pro seu irmão, não. Todo mundo. Que você não consegue, querendo pegar sua identidade. Mas a grande questão é, você vai acreditar no que Satanás está falando, no que o mundo está falando, ou você vai acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito? Essa é a questão. E se você não fizer nada, você só ficar ouvindo ali, olhando, ai, Satanás continua, que bom, é isso que vai acontecer. Porque Satanás não aparece na sua frente falando assim, vou te destruir, não. Ele vai colocando coisinha do lado, sem perceber, daqui a pouco você vai vendo. É que nem aquela rã. Minha esposa, a gente foi num restaurante, sexta-feira. E tinha rã. Eu falei, eu quero experimentar. Ela falou, se você comer, você não me beija mais. Aí eu falei assim, acho que é melhor eu ficar com ela, né? Por causa de uma rã. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ficar aqui com a costela que eu ganho mais. Aí a rã, como é que faz? A rã, você joga, se você jogar a rã num tacho de água quente, a rã, o que vai acontecer com a rã? Ela vai pular, vai sair fora, ela não vai ficar lá. Agora, se você deixar a rã lá com água fria e colocar lá bem pequenininho, bem pouquinho foguinho, vai começando a ficar o quê? Quente a água, daqui a pouco ela morre boiando lá e nem percebeu, verdade ou não? Comigo e com você é a mesma coisa. São armadilhas que Satanás, o mundo, vão jogando para você. E daqui a pouco você está caindo no laço, na rede. E você entra lá e o que, que acontece? Perdeu, meu irmão. É como um pecado. O pecado nunca come. Não é assim, ah, não sei o que, pecou. Não, começou um trabalho. O cara está lá, casado. Aí daqui a pouco ele chega. Está lá. Aí brigou com a esposa. Tem discutido com a esposa, aí daqui a pouco olha, aí ele olha para a grama do vizinho, quer dizer, para a secretária, para outra moça que trabalha, aí fala, nossa, ela só sorri para mim, ele se achando um gato. É que nem velho com dinheiro, ele acha que ele é lindo, né? Não, só tem dinheiro, miserável. Ela está atrás do seu dinheiro, e destruiu a sua casa. E o diabo lá, e ele lá, agora se é outro cara, fala assim, não, o cara cai. Mas não começou do dia para a noite, foi um trabalhar. Agora, se o cara chega lá e fala assim, não, peraí, eu estou ruim aqui com a minha esposa, eu vou resolver isso aqui agora. Eu vou orar, vou jejuar, mas nós vamos resolver esse problema, porque ela é minha esposa. Ele não negociou princípios. Ele não foi levado por circunstâncias. Ele chegou e falou assim, foi essa mulher que Deus me deu, é com ela que eu vou morrer, estou junto, não vou matá-la não, calma. Mas, vou estar junto com ela, vou ficar com ela. Ela é minha mulher. Minha esposa costuma falar assim, agora que a gente está ficando velho, você comeu a carne, agora rói o osso. Aí eu começo a falar, que osso lindo, você é um ossinho tão lindo, te amo, ossinho. Sabe por quê? Porque ela foi a mulher que Deus me deu. Ela é a mulher que Deus me deu. E deu, é um jardim, eu tenho que cuidar dela. E ela cuida de mim. Quantos estão me acompanhando? Agora, no mundo não, resolve como? Separa, vai lá e sai com outra, é assim que o mundo quer, que você resolva as coisas, é assim que Satanás quer. Eu estou dando exemplos assim, mas é para vocês entenderem como funciona. Mas a questão que eu quero falar aqui para vocês é a seguinte, vocês entenderam que é uma guerra? Agora a questão é, como é que eu venço essa guerra? Eu venço essa guerra só porque eu venho aqui no culto? Os irmãos acham que só porque você veio aqui no culto? Não, você deve vir no culto. Mas isso não vai te fazer se tornar um vitorioso. Ah, é porque eu vou na célula? Só porque eu vou na célula? Não. Não. É só porque eu vou no discipulado? Não, você deve ir nos três. Deveria estar vindo nos três. Mas o que vai fazer você se tornar um vencedor é aquilo que você come diariamente. Se você só comesse no domingo, só se alimentasse no domingo, você ia ser forte? Não. Não. Se aparecer o Gandhi, aqueles caras bem magro, fakir, que não come nada. Mas o desejo de Deus é que você seja um gigante espiritual, um guerreiro espiritual. Que você, homem, seja o sacerdote da casa. Sacerdote mesmo. É aquele que leva Deus para a sua casa e que leva as pessoas da sua casa para Deus. Deseja que a mulher seja auxiliadora do marido, orando pelo marido, guardando o marido, protegendo o marido, não metendo o pau no marido. Orando pelo marido, declarando na vida do marido, percebendo se o marido está bem ou não está, ajudando, porque é uma auxiliadora. E o marido sendo o protetor da esposa, guardando a esposa, protegendo a esposa, dando dinheiro para ela ir no pet shop, quer dizer, fazer o cabelo. Brincadeirinha. Esse é o papel do marido, guardar a esposa, proteger. Se aparecer um bandido, alguma coisa, é ele que vai na frente, não é ele que joga a esposa e coloca na frente assim, não, vai lá. Não, é ele que vai, fala assim, aqui é comigo. Não vai tocar em ninguém aqui, sou eu. Esse é o papel do marido, sacerdote. É aquele que ensina o filho, é aquele que ensina o filho o caminho que deve andar, não deixa para a esposa. Mas isso está escrito aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Só que às vezes eu posso ter sido instruído de outra forma. Eu fui talvez criado pela minha mãe, eu não tive pai, ou meu pai foi omisso. Tá, pode ter acontecido tudo isso e você vive dessa forma, você enxerga dessa forma, e você vai acabar replicando dessa forma. Mas se você não chegar e falar assim, peraí, como é que é no Evangelho? Como é que os homens de Deus que eu conheço fazem? E aí eu vou chegar e vou fazer do mesmo jeito que eles. Aqui a gente costuma chamar de modelagem. Aquele é o modelo para mim, quantos estão me entendendo? Você começa a admirar aquela pessoa e fala assim, eu não tive isso, mas eu vou ter. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fui criado pelo meu pai, e nunca faltou disciplina na minha casa. Nunca faltou. Mas faltou meu pai chegar e me colocar no colo. Eu nunca ouvi meu pai, eu te amo, filho. Sentar no colo, abraçar. E quando meu filho nasceu, eu cheguei e falei, nasceu aquela coisinha pequenininha assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Não é para jogar fora, é para criar, mas me ensina. Eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me ensina, mas eu quero ser um pai melhor do que meu pai foi. Eu quero ser um pai que seja como o Senhor é. Me dá do teu amor, derrama do teu amor para eu derramar, porque eu não tive esse amor, quantos estão me entendendo? Mas eu tinha que derramar na vida do meu filho, e aonde eu fui buscar isso? Falar assim, em oração. Eu fui pedir para o pai. Falei, Senhor, me dá um amor que eu não tive, para eu derramar na vida do meu filho. Tenho muito que crescer? Tenho. Mas já avancei muito. Mas tenho muito mais que crescer. Todo dia eu oro e falo, Senhor, me faz um pai melhor. Me faz um marido melhor. Me faz um pastor melhor. Todo dia eu oro, porque todo dia eu tenho que ser transformado. Todo dia tem que ter uma situação para eu chegar a entender e falar assim, eu preciso crescer nisso aqui. Eu preciso avançar nisso aqui. A verdade, querido, é que eu e você, a nossa camiseta tinha tá escrito assim, em obras espirituais. O grande problema que aí entra soberba é quando você acha que você não precisa ser mudado mais, só as outras pessoas. Eu sou desse jeito, não vou mudar. E aí nós temos um problema. Porque Deus está querendo transformar você. E aí Deus vai te parar às vezes, vai te impedir às vezes de crescer justamente para você chegar e falar assim, ó, para você passar para esse nível aqui agora, você precisa resolver isso daqui. Senão você vai sempre bombar, sempre vai repetir. E aí você começa a ver a sua vida, parece um déjà vu. Quantos já viram isso aqui? Essa história está se repetindo de novo. É porque você precisa resolver essa situação. A hora que você resolver essa situação, você passa de nível. É que nem o Xbox. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Ontem ele estava falando do Xbox, na célula dos jovens. Que ele me lembra quando eu falo do Xbox. Mas Deus vai te dar, irmão, a fonte, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido? A tática é a seguinte, lançar pensamentos em nossas mentes. Esses pensamentos vão gerar comportamentos naturais e não vivemos o sobrenatural de Deus. É mais ou menos o seguinte. Você é uma águia. Só que esses pensamentos fazem você pensar como galinha. E aí você, sendo uma águia, vive como galinha. Você era para comer o melhor da terra. Você era para comer carne. Mas você vai lá e fica comendo milho, ração, sei lá o quê. Por conta da mentalidade. Que não foi o quê? Transformada. Eu e você precisamos ser transformados dia a dia. Quando você passa uma semana e não é transformado, a palavra não falou com você, meu irmão, dobra o seu joelho, chora diante de Deus e fala, Senhor, me transforma, porque eu preciso ser transformado, tem algo de errado aqui comigo. Porque só assim você vai crescer, só assim você vai avançar. Todo dia, sabe, eu tinha algo na minha cabeça, que eu falei assim, quando eu tiver 50 anos, a minha vida Ah, porque é gostoso ser jovem. Acho que quando eu tiver 50 anos, vai ser muito ruim, muito chata. Pelo contrário, está sendo um dos melhores anos da minha vida. Cada vez que passa, eu estou achando que são os melhores. E quando eu tiver 80, eu vou achar que é demais. Porque eu estou sendo transformado. Eu estou cada vez mais sabendo que eu preciso ser parecido com Jesus. E a sua vida só é boa, querido, quando você se parece com Jesus. Percebe isso? E quando eu era jovem, eu não era nem um pouquinho parecido com Jesus. A única chateação na minha vida foi não ter conhecido Jesus antes. Coisa que vocês, talvez os jovens e os filhos, nossos filhos, estão tendo o privilégio de conhecer antes. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, minha vida seria completamente diferente. Muito diferente. Mas, por escolhas minhas, foi assim. Sabe, e Deus sabendo de toda essa situação, Ele nos deu armas. Fala assim para o seu irmão: armas. Armas. Fala assim com o São Bernardês: armas. Isso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nécios significa tolo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo está falando que quando você não quer saber qual é a vontade de Deus, você é um insensato. E aí ele continua: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a primeira coisa que fala aqui é confessar a palavra. Fala: confessar a palavra. Sabe, quando confessamos a palavra de Deus, começamos a destruir as fortalezas de nossa mente. Começamos a declarar que aquilo que estamos falando é a verdade. E aí trocamos a mentira que estava em nossa mente pela verdade do Evangelho. E isso depois vai gerar um comportamento, uma atitude que vai resultar em bênçãos em nossas vidas. Sabe, quando Jesus resistiu ao diabo, ele disse: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, quando você confessa a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, aquilo começa a se tornar realidade. Hoje, no nosso momento de oração antes do culto, não sei se você sabe, você é nosso convidado, às 5 horas da tarde, nós temos oração aqui. Eu cheguei e falei para os irmãos: irmãos, vamos confessar a palavra. E vamos confessar um salmo que todo mundo conhece, Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós começamos só isso: não faltará amor, não faltará compaixão. E nós começamos a declarar: irmãos, eu estava aqui voando, flutuando, chorando na presença de Deus. Eu comecei a experimentar o amor de Deus. Parecia que eu estava lá em casa, e eu estava aqui na frente dos irmãos, eu estava experimentando. Por quê? Eu estou confessando a palavra de Deus para ela se tornar uma realidade na minha vida. A questão é: se eu não fizer isso, não fizer isso, eu não vou ter a fé necessária. Eu não vou estar com o escudo da fé, porque eu vou estar sempre aquele crente que está sem, que está, sabe, no infrone em country boy. Não tem fé, não tem graça, não tem favor na vida dele. Por quê? Porque ele não declara. Deus deu a liberdade, pegou a palavra e falou: tó, filho, declara a palavra, confessa a palavra, medita na palavra. Mas a questão é: quantos fazem isso? E aí não experimentam o que Deus tem para a sua vida. Vivem como águias dentro do galinheiro. Nasceram para voar muito, para avançar, mas estão vivendo aquém daquilo que Deus tinha. Quantos estão me acompanhando? Então você pode pegar a palavra, Isaías 45, 2: o Senhor irá diante de mim. O Senhor me deu essa palavra muito tempo atrás. E Deus tem uma palavra para você, porque você está lendo, daqui a pouco aquilo vem. O Senhor irá diante de mim, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze. Aí eu começo a declarar, endireitará todos os caminhos, tudo aquilo que está torto na minha vida vai ser endireitado. E eu começo a declarar, eu estou falando o quê? Eu vou ser transformado, porque o Senhor quer a minha transformação. E isso começa a me encher de fé, porque eu estou me enchendo da palavra de Deus. Eu não estou assistindo Netflix. Eu não estou vendo o Instagram o dia inteiro. Eu estou me enchendo com o quê? Com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Você está lá na tua casa, você sente um negócio ruim, começa a declarar, abre a sua boca e fala, cala sua boca, diabo. Como Jesus fez, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vou ficar lá sentado ouvindo, não. Fala assim, não, vamos quebrar o pau aqui agora. O que está em mim é maior do que no mundo está. Nós precisamos ter essa postura, irmãos. Essa postura do guerreiro, daquele que vai para a batalha. Você iria para a batalha sem armas? É assim que muitos vão. Todo dia você está numa batalha, o diabo quer te destruir todo dia, mas muitos estão lá, olhando. Tem um meme lá que é do John Travolta, que ele fica fazendo assim, né? Eu não lembro qual que é isso. Fica assim. Por quê? Não sabe o que fazer, não, irmão. Confessa a palavra. Pastor, eu nunca confessei. Pega lá, começa a ler, começa a declarar. Vai acontecer. Daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo. Você está confessando a palavra. Você nasceu para declarar o que vai acontecer aqui nessa terra. Deus te chamou para isso, para ser atalaia, boca de Deus, profeta. Declarar o que vai acontecer. Não aceite menos que isso. O diabo quer te parar. O diabo quer te destruir. E se você ficar parado ali olhando, não vai acontecer nada. Você vai ser destruído. O inimigo vem dando tiro e você fica ali olhando. Não, querido, vou soltar logo uma bomba nele e vai sair correndo aqui. É dessa forma. Não aceite. Ah, estou com dor de cabeça. Põe a mão e ora. É na sua mesmo. Coloca, estou lá sozinha. Aqui, ó, desse jeito. Não aceite. Se posicione em Deus. Você vai lá, pega a porção da palavra, está lá, ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as iniquidades. Eu não aceito isso. E aí você se posiciona e fala assim, Jesus já levou, toda enfermidade é ilegal, eu vou continuar orando todos os dias. Eu estou pedindo os dons para Deus todo dia, buscai com zelo os dons. Todo dia eu tenho orado, Senhor, derrama na minha vida, derrama na vida da igreja. Para que vocês sejam usados, para que vocês sejam ousados, para que vocês declarem, para que vocês sejam luz e sal da terra onde vocês forem. Quantos estão me entendendo? Não fico lá. Não, querido. Você não nasceu para ser sparring do capeta, meu filho. Você nasceu para ser o Mike Tyson lá estourando a cabeça do diabo. Quem lembrava daquelas lutas que duravam um round? 2ª coisa, louvando e adorando. Quando louvamos e adoramos, estamos dizendo ao mundo espiritual que Deus é o Senhor de nossas vidas, que nossa dependência está nele e não em nós. Louvar é falar bem de alguém. Quando louvamos, estamos falando bem de Deus. É exatamente o oposto que Satanás fez. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmão, você não sabe o poder que tem no louvor, irmãos. Você não sabe. Não é aquele louvor lá que você põe lá no som do carro só para ouvir um barulho, não. É na hora que você chega, abre a boca, enche assim, ó, e começa a declarar: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A hora que você está lá, meu irmão, você está sentindo ali aquele ataque, você começa a falar: Satanás, senta aqui do lado que você vai ouvir eu cantando. Ele vai ficar? Não, querido, ele vai sair correndo, que ele não aguenta isso. Ele não aguenta. Os louvores quebram cadeias. Os levitas iam na frente tocando as trombetas. O exército ia atrás, a arca e a presença de Deus se manifesta quando você está o quê? Louvando, adorando ao Senhor. Ou seja, você está valorizando. Você não está lá assim, olhando, ó, o irmão chegou na hora do louvor aqui. Ó, irmão, você viu, irmão chegou? Não, querido, é para você estar de olho fechado, babando no chão, lá louvando a Deus. Vou fechar o olho para não ver ninguém, porque eu quero adorar o Senhor aqui. Eu lembro de um irmão que um dia ele estava na igreja, e ele chegava atrasado e ia cumprimentando todo mundo. Eu cheguei e falei, irmão, para. Ele veio me cumprimentar, eu falei, para, filho. Não me cumprimenta enquanto estiver no louvor, porque eu estou aqui e quero entrar no Santo dos Santos, você vem me atrapalhar. Ai, pastor, você é muito duro. Eu falei assim, ah, pode ser, fica à vontade de se achar. Estou preocupado com o que Deus acha, não com o que o irmão acha. Eu quero louvar, adorar a Deus, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero experimentar. Eu amo quando vocês estão aqui, aí daqui a pouco os instrumentos param e vocês continuam 10, 20 minutos, ninguém pediu para vocês, é espontâneo. Esse louvor, querido, deixa eu te falar, nessa hora você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque vocês não estão aqui para ver uma banda tocar, vocês estão aqui para louvar o Senhor. Eles só estão te dando o tom para você cantar direitinho, para não desafinar. O resto, Deus faz, se manifesta. É para você abrir a sua boca de coração e falar, quão grande é o meu Deus. Ele é o único que é digno de ser louvado, de ser adorado. Começa a louvar, querido, você não sabe o que acontece. Eu lembro de uma vez que eu estava, cheguei mal, já contei essa história, mas como tem visitante, vou contar de novo. Cheguei mal do trabalho, é porque você tem que ouvir de novo, fala assim, eu tenho que ouvir de novo. Aleluia. E aí eu estava mal, cheguei mal, estava trabalhando numa empresa safada, sem vergonha. O chefe mais safado ainda. E era longe. E eu fazia uma viagem todo dia. E eu voltei para casa mal, falei, eu não estou contente com esse trabalho. E Satanás querendo que eu, né, não sei o que, aquela opressão, me sentindo mal. Querido, deixa eu te falar, a minha vontade era... O que veio na minha mente, olha só a seta. Toma uma cana e dorme. Aí eu olhei assim. Não é o Espírito Santo. Não, posso até tomar um cálice de vinho, não tem problema. Mas tomar a cana assim, uma garrafa, e esquecer do problema, não é Deus fazendo isso. Sabe, querido, Deus não fala para você dormir, Deus fala para você resolver. Anota aí. Aí o que, que eu fiz? Fui lá, coloquei uma música. Minha esposa estava com uma visita lá. E eu falei, não quero nem saber. Estava lá na sala, coloquei, comecei. E comecei a cantar assim, mas acho que a vizinhança inteira ouviu. Nunca cantei tão alto na minha vida. Tinha célula, discipulado na minha casa, mas eu cantei assim e comecei. Mas eu cheguei e falei uma coisa. Eu aprendi com o pastor Aloysio uma vez, que ele estava passando uma situação. E eu fui muito sincero com Deus. Eu falei, Senhor, não estou com a mínima vontade de ir louvar para o Senhor. Não estou com a mínima vontade de adorar o Senhor. A minha alma está despedaçada. Mas eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor é o único que é digno de toda louvor e toda adoração. Eu estava mal, estava triste, mal demais. Mas eu cheguei e comecei a louvar, irmãos. Eu cheguei e parecia um pintinho molhado no inverno. Eu saí de lá, parecia um leão alado. Porque eu estava assim, eu falei, diabo, vem aqui que eu vou arrancar tua cabeça agora. Nem sei se Deus deixa, mas eu quero. Eu quero. Porque é o poder do louvor. Você fica cheio do Espírito Santo. Você não se sente mais acuado. Você começa a voar. Você começa... Vocês não estão me acompanhando, não? Eu e você precisamos disso, querido, todo dia. Não é só quando vem no culto ou quando vai na cela. É todo dia. É um estilo de vida. Aí a terceira coisa. Agradecer. Quando agradecemos, declaramos que Deus é que faz tudo nas nossas vidas, que nós somos dependentes dEle e não de nós mesmos, que se temos algo foi porque Ele nos deu. Pessoas agradecidas, você não precisa falar que ela tem que dar algo ou fazer algo na igreja, ela faz porque entendeu que Deus é bom e dá tudo para ela, seja nos dízimos e ofertas, seja em servir, ela quer devolver, pois entendeu que recebeu muito. Em João capítulo 12, versículo 3, diz assim, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Samaria, que é irmã de Lázaro, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos e que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Sabe, queridos, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. 300 denários era quase o salário de um ano inteiro. E aquela mulher, porque ela tinha o coração agradecido, Jesus era próximo da família, tinha feito um milagre na vida do irmão, lembra Lázaro? Tinha feito um milagre na vida do irmão. Aquela mulher, ela chegou lá e ela derramou o salário de um ano inteiro aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o coração agradecido. Por isso, quando a gente está aqui orando, antes a gente vai começar a orar, primeira coisa, irmãos, vamos a começar a agradecer. Agradecer ao Senhor. Começa a enxergar coisas para você agradecer. Agradeça pela sua família, agradeça pela sua vida. Pastor, está tudo ruim na minha vida, agradeça porque você está respirando. Tem gente que não consegue mais respirar, precisa de aparelho para respirar. Começa a agradecer. Começa a ter um coração que chegar e falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelos meus pais, pela minha mãe que pega no pé, pelo meu pai que pega no meu pé. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo pastor que eu tenho que fica pegando no meu pé, pelo líder que fica me confrontando. Obrigado. Porque ele quer o melhor de Deus para mim, não quer a coisa do inferno na minha vida. Quantos estão me entendendo? Coração agradecido. Coração agradecido. Quando você toma uma reprimenda, uma disciplina: Senhor, obrigado, porque eu sei que é o Senhor fazendo isso para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu avançar, para eu crescer. Sabe, pessoas agradecidas, elas estão sempre querendo saber o que pode melhorar, porque ela sabe, ela é humilde, ela fala assim: tem coisa para melhorar. Será que eu fiz bem isso? Será que eu fiz bem aquilo? Coração grato, agradecer, fala: Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado, eu te dou graças. Sabe, você pega os homens de Deus, aqueles homens que foram exitosos, todos eles tinham um coração grato diante de Deus. A gratidão, irmãos, é algo assim que toca os céus. Você pode perceber Jesus, a maioria dos milagres dele, o que ele fazia? Senhor, te dou graças. Ele começava antes de fazer: Senhor, te dou graças. Você quer ter um casamento bom, querido? Agradece ao Senhor pela sua esposa. Mas você não conhece a minha esposa, pastor. Começa a agradecer que você vai ver o que vai acontecer com a sua esposa. Enquanto você tiver esse olhar. A mesma coisa para a esposa. Ai, meu marido, começa a agradecer. Mas eu não estou vendo, né? Fé é assim mesmo, não precisa ver. Fé é isso. Certeza das coisas que não se vê. Começa a agradecer, fala: Senhor, obrigado. Obrigado por esse trabalho que o Senhor me deu. É o melhor? Não, mas obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me leva para outro. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Agradecer ao Senhor. Isso aí vai te fazer você ser cheio do Espírito Santo. Vai te dar forças. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se agrada, porque Deus é gracioso. Sabe, Jesus, quando estava fazendo oração sacerdotal, ele estava agradecendo a Deus pelos discípulos que Deus tinha dado para ele. E ele só pediu uma coisa: que eles fossem um, tivessem o mesmo pensamento, pensassem do mesmo jeito, não tivesse divisões. Como estão me entendendo? Então, Senhor Jesus é o nosso referencial, seja também assim. Marcelo, eu não tenho o costume de agradecer. Começa a agradecer. Só te falo isso, começa a agradecer. Depois você me conta. Você vai dar testemunho aqui na frente do que Deus fez na sua vida. Todos os dias agradeça. Começa agradecendo. Começa o dia a falar: Senhor, obrigado por esse dia que se inicia. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus de graça, um Deus de vida. Sabe por quê, querido? O que o diabo mais quer fazer com você é que você pense que Deus está contra você. Mas quando você começa a agradecer a Deus, mas a sua vida não está boa, mas você começa a agradecer a Deus, o diabo fala assim: meu, desse jeito ele... Imagina quando tiver bom o negócio aqui. A situação está ruim, já está agradecendo. Os irmãos estão entendendo ou não? Agradecer ao Senhor. Todos os dias. Guarde uma hora, sei lá, meia hora, 20 minutos. Mas tem um tempo com Deus para fazer essas coisas. E a quarta coisa, Marcelo, a Bíblia diz sujeitando, fala sujeitando. Quando nos sujeitamos, estamos nos colocando sempre em uma situação de servos e não de sermos servidos. Sujeitar é se colocar como dependente, subordinar-se, render-se ao conselho ou autoridade de alguém. Jesus se colocava nesta posição com Deus e com os discípulos. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Em João capítulo 4, versículo 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em Marcos capítulo 10, versículo 43: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, queridos, quando você se sujeita, é quando você se coloca numa posição inferior ao seu irmão. Numa posição de, fala assim, o que que eu posso te ajudar? O que que eu posso te servir? Ou seja, isso tem a ver com amor. Deus é amor. Enquanto, quanto mais você quer servir, mais o amor é liberado na tua vida. Mais a unção do Senhor. Mas nós, o mundo é o seguinte: os maiores são os servidos. E você é bombardeado todo dia. Quem é maior? Você já foi em restaurante de rico? Quem já foi? Só falta o cara cortar para você, verdade ou não? Só falta ele pôr na sua boca a comida. Aquilo até me dá um negócio assim: sai fora. Eu quero ter espaço aqui. Só falta limpar a sua boca também. Ó, lambe o pé também. Não topo isso. Mas é assim. Por quê? Eu preciso ser badalado. Eu preciso ser servido. As pessoas precisam. Eu preciso dominar sobre as pessoas. Mas a Bíblia não diz que é para você dominar sobre as pessoas. É dominar sobre as circunstâncias. A Bíblia diz que é para você servir o seu irmão. E maior é aquele que serve. Maior é, e servir o que que é? É se dispor. É falar assim: não, peraí. Eu posso separar um tempo da minha vida para me dispor para o meu irmão. Me dispor para a igreja. Me dispor para a minha célula. O que que eu tenho feito pela minha célula? O que que eu tenho feito pelos meus irmãos? O que que eu tenho servido o meu líder? Eu só tenho dado trabalho para ele? Ou eu tenho procurado ajudar ele? O que que eu tenho feito? Sujeitar. Toda vez que ele fala comigo alguma coisa, eu quero bater nele, ou eu quero obedecer e falar assim: não, ele é homem de Deus, Deus colocou, está na palavra de Deus o que ele está falando, então eu vou seguir esse caminho, porque ele quer o melhor de Deus para mim. Sabe, irmãos, eu fiz toda essa palavra hoje de manhã, e Deus me falou algo, eu quero entregar aqui para você, não sei para quem ou para quem, mas Deus está me falando que muitos não buscam o Senhor e não têm uma intimidade com Deus, porque não tiveram uma boa experiência com o Pai. Não tiveram o amor do Pai, do seu Pai terreno. Muitos talvez não conheceram nem o seu Pai. E isso dificulta você a ter relacionamento com o Pai, a experimentar do amor do Pai, a guardar um tempo para falar com o Pai. Eu fui no encontro uma vez, quer dizer, me contaram do encontro uma vez que aconteceu, que foi uma mulher que ela não conseguia chamar Deus de Pai, porque ela tinha sido estuprada pelo pai dela, tinha sido abusada pelo pai dela. E hoje, com temor de Deus, eu quero te falar: não importa o pai que você teve aqui, eu quero te falar que tem um pai que ele está louco para você buscar ele todas as manhãs. Todas as manhãs. Para você ser cheio do Espírito Santo. Para você se relacionar com ele como você nunca se relacionou. Para você experimentar do amor de Deus que não tem medida. Não tem como você medir. Que Deus me falou hoje. Falou: olha, fala isso para eles. Sabe, Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você o busque, que você procure fazer a vontade dEle, que você se submeta à vontade dEle. Mas para isso, você precisa olhar para o Pai de um outro jeito, sabedor de que o Pai tem algo bom para você. Jesus, enquanto estava aqui, todo o tempo, antes ninguém chamava Deus de Pai, mas depois de Jesus, quando Jesus veio, Jesus chamava Deus de Pai. Sabe, quando você sabe que o Pai te ama, você está querendo sempre estar com Ele, você está querendo sempre experimentar situações com Ele, você está querendo sempre andar com Ele. E os homens de Deus na Bíblia que foram exitosos, todos eles falavam assim: o Deus em cuja presença eu estou, o Deus em cuja face eu estou, o Deus que anda comigo. Porque eles andavam com Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Eu quero te falar, Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer você cheio do Espírito Santo para você ser um guerreiro e vencer muitas situações que passam na sua vida e que o Pai está triste porque você está passando por isso. E essa mentalidade que foi colocada na sua cabeça, que Deus não te ama, que Deus não tem o melhor para você, isso te impede de você se encher do Espírito, porque você não se relaciona com o Pai. Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus falou isso para mim. Eu quero orar por você. Porque isso não pode continuar assim, querido. Ou alguém que foi a figura de um pai para você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ver, como qualquer pai, quer ver o filho sendo um vencedor. Eu vou com meu filho para a academia, a gente faz lutas. E eu vou lá, luto, depois ele luta, os horários. E na hora que ele está lutando, ele está o tempo todo olhando para ver se eu estou olhando ele, para ver se eu estou torcendo por ele. E às vezes eu até me esquivo, assim, saio, para não atrapalhar, porque ele fica olhando e depois o amiguinho vai lá e pega ele, porque ele está olhando para mim. Mas eu estou o tempo todo torcendo por ele, querendo que ele vença, querendo que ele cresça, querendo que ele prospere em todas as coisas. Quando eu recebo lá, eu e minha esposa recebemos a nota dele, a gente fica feliz. Cada vitória. Deus é assim com você. Deus é assim com você. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que é natural, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo demanda você se relacionar com Deus, você buscar o Senhor o dia inteiro, você andar no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural e os seus filhos, Ele quer que ande no sobrenatural, não quer que você ande no natural. Eu costumo dizer, irmãos, que tem dois tipos de pessoa nessa terra, dois tipos de cristãos: os pregos e os martelos. O prego é que está sempre apanhando, sempre tomando na cabeça, e o martelo é que está dando na cabeça do capeta. A pergunta hoje é: de que lado que você vai ficar? Meu desejo é que você se levante na sua casa, você fala assim: essa situação não vai ficar mais assim. Que você se levante na sua célula e fala assim: essa célula aqui vai conquistar esse bairro todo. Que você chegue e fale assim: esse casamento aqui não vai acabar não, esse casamento vai florescer, porque agora tem um intercessor aqui, tem um homem que vai mandar o diabo calar a boca, e todas as armas forjadas contra as nossas vidas não prosperarão, porque homens e mulheres se levantaram como um exército sobremodo numeroso e venceram todas as batalhas, todas as guerras. Sabe, querido, meu desejo como seu pastor é te ouvir você falando: pastor, eu comecei a ter relacionamento com Deus, isso mudou a minha vida, eu comecei a declarar e começou a acontecer umas coisas lá, aquela situação estava ruim, aí começa a vir os testemunhos. Sabe por quê? Porque você foi buscar o Pai derramou sobre você e agora você experimenta. Eu quero te perguntar nessa noite: quantos de vocês querem isso? Se esse é o seu caso, eu quero te pedir, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha experiência com o Pai, para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas precisa de uma atitude. Fala assim: eu preciso do Pai, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu, a partir de hoje, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor como eu nunca busquei na minha vida. E toda imagem que eu tive de Pai, errado, equivocado, acaba hoje aqui. Acaba hoje. Porque o meu Deus me ama incondicionalmente. Ele me ama. E Ele quer o melhor para mim. Ele quer derramar sobre a sua vida, querido, hoje, do melhor. Eu quero pedir que, onde você está, você feche os seus olhos e comece a declarar que você é amado de Deus. Comece a declarar: eu sou amado. Ele morreu na cruz por mim. O amor dele foi derramado naquela cruz. Naquela cruz. Ele derramou o amor dele. E hoje eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero experimentar mais do Senhor.
Vamos cantar esse refrão.